Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Então segura tua onda aí que eu vou dizer um negócio aqui. A primeira vez que eu o vi, ele era o fantasma do Fantasma da Ópera e o MC do musical Cabaré, dentre outros personagens, nesse musical chamado Pocket Broadway, que aconteceu lá em 1900 e bolinha, né? Vamos dizer assim. Aí, depois disso, ele já foi puta de malandro, miserável, padre, palhaço, capitão gancho, o timão do Rei Leão, o Lumière do filme A Bela e a Fera e um milhão de outras coisas. A sua carreira é recheada de música, alegria e poesia. Quando ele tá inspirado, minha gente, o seu Instagram e Facebook é puro amor. Para além de ser um ator, cantor e compositor maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa, daquelas que você quer ter por perto o tempo inteiro. Ele canta lindo, ele canta natural e por merecimento pessoal, agora todos podem curtir essa delícia de pessoa na novela Aventuras de Poliana com o personagem Lindomar Gomes. O meu querido, amado, lindíssimo amigo Ivan Parente.
Léo, foi a primeira vez que eu choro que nem uma palhaça ouvindo uma apresentação sobre mim. Nossa, você é muito querido.
Eu só relatei sua vida aqui, só as coisas que você fez.
Isso quer dizer que eu vou pro céu, né, Léo?
Se você não for, eu não sei quem vai. Amigo, obrigado por você ter aceito o convite.
Amigo, imagina, foi um prazer. Eu queria lembrar que quando você me conheceu, eu também tinha 16 anos, então quer dizer que a gente tem mais ou menos a mesma idade.
A mesma idade, a gente tá muito páreo ali. Não, era muito louco, Ivan, porque eu assisti o Pocket Broadway numa época que não existiam musicais, né? Eram pouquíssimos os musicais em São Paulo, né, Ivan?
Em 1998, assim, tinha aqueles musicais pequenos, né? Tipo, sem microfone, às vezes tocado ao vivo, mas super acústico. Em 98, de repente, apareceram esses musicais que usavam a tecnologia do microfone, de uma banda ao vivo, né? Então, isso foi bem inovador ali naquela época.
Apesar dos pesares, né? Que todo dia tinha problema no áudio.
Era uma bagunça aquilo. Todo dia quebrava um microfone, a gente tinha que usar um bastão. É óbvio que os microfones, né, vinham já quebrados, né? Era uma loucura, a gente só podia pagar aqueles, né? Fazer o quê?
Mas era lindo, porque tava todo mundo lá engajado, e isso era lindo de se ver. Né?
Era lindo mesmo. Foi uma época muito produtiva, muito criativa, onde apareceram muitas pessoas que hoje fazem projetos incríveis, né? Às vezes estão meio na parte técnica, a parte de trás, mas que começaram ali em 96, 97, 98, fazendo musical aqui no Brasil.
Acho que foi a grande faísca do musical, né? Foi onde ali o startup, onde começou.
Sim, porque o Billy Bond, por exemplo, ele era ele arrendava o Teatro Studium, né? Que foi onde o Pocket se apresentou, em 98. Já em 99, o Billy trouxe, porque ele viu que tinha potencial, que tinha gente, tinha ator, tinha cantor aqui no Brasil para fazer musical, ele resolveu trazer a Si do Brasil para o Brasil, inclusive, para começar a trazer uns enlatados. Enlatados é horrível, né? É. Trazer uns musicais da Broadway suas versões originais. Né?
Umas obras importadas.
Umas obras importadas. Tão bonito, você sabe falar. Às vezes eu não tenho um vocabulário.
Não, porque, afinal de contas, é fácil quando a gente olha para uma coisa e acha que está enlatada, mas a gente não sabe o trabalho que aquela nhaca deu, gente.
Você tava até falando com um amigo meu ontem, falando assim, ah, é porque fica todo mundo duro, né? Porque tudo tem uma bíblia para fazer. Mas assim, eles levaram anos para encontrar essa bíblia, para ver o que funciona e o que não funciona né, no espetáculo para contar a história. Então, eu concordo plenamente. Usei a palavra errada. Enlatado é uma coisa que às vezes a gente traz como uma coisa ruim. Mas são obras fechadas que dão certo, que fazem sucesso há mais de 25, 30 anos lá na Broadway, né?
Exatamente. Não, eu gosto de falar sobre esses tabus aqui para a gente quebrá-los, né? E é bom que eles apareçam mesmo.
Exatamente.
Porque agora, vivendo aqui em Nova York, eu vejo o trabalho que dá. E não tem nada de enlatado, gente. É simplesmente, você trabalhou anos e anos da sua vida para criar um negócio e você quer preservar aquilo do jeito que você criou, certo? É seu filho, afinal de contas.
É, não, e teve muita pesquisa, né? Você pensa que para ele fazer tal movimento, dar três passos para frente e olhar para um determinada coisa, significa alguma coisa para o diretor, para o cara que escreveu e para os produtores, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar também, né, esse modo de fazer musical.
Exatamente. Vanzinho, como é que você começou a cantar? Como é que você descobriu, assim? Como foi a sua primeira vez, digamos assim?
A primeira vez... Bom, eu acho que foi assim, eu sempre achei que eu fosse ser artista, sei lá, ator, alguma coisa nessa vertente. Porque eu gostava de brincar com os meus brinquedos, fazendo historinha, sabe? O Forte Apache... os meus Legos, os meus... Enfim, eu sempre brinquei assim, às vezes sozinho, inclusive. Eu tinha um amigo imaginário, chamava Sérgio Glorti. Mariana Elizabeth. Ele tinha nome, não sei por que você tá rindo. Ele tinha nome. A Mariana ama essa história. Mas é verdade, a Dani Curi também. Eu tinha um amigo imaginário, eu conversava com ele, eu jogava videogame com ele, Sérgio Glorti. Eu tenho a minha...
Cadê o Sérgio hoje em dia? Onde foi parar o Sérgio?
O Sérgio vive falando comigo, sabe? Porque tem coisa... Assim, eu não perco a minha parcela criança nunca. Você sabe bem disso, né? Então, assim, às vezes eu fico sozinho conversando, assim, até pra fazer uma música. Nossa, Sérgio, por que eu não consigo achar essa palavra? Gente, é uma forma de deixar lúdica a coisa. Espero só que não seja um encosto, né?
Maravilhoso.
Porque... Então, aí eu brincava sozinho com o Sérgio Glorti, e aí um dia, assim, o meu pai achava... Meu pai e meu tio, né, sempre acharam que eu tinha jeito pra arte. Eu falei assim, eu vou te dar um violão pra você aprender violão. E aí eu comecei a aprender violão e, de repente, eu descobri que eu cantava. Isso eu tinha 11 anos de idade. E comecei a compor umas músicas, sabe, tipo paródia. Pegava uma música do Roupa Nova e fazia uma música, fazia uma letra. Porque já estava ali pronta, né? E de repente eu comecei a fazer umas músicas, eu e meu pai, e depois eu comecei a seguir sozinho, e eu percebi que eu cantava. Claro, depois eu fui estudar canto, obviamente, para melhorar, mas eu comecei com 11 anos de idade, tocando violão, participando de festival, e incentivado por uma professora de escola também.
Onde foi que eu vi... Esse vídeo que você canta para uma plateia numa escola e que as meninas simplesmente vão à loucura.
Eu tinha 15 para 16 anos na escola em 1986. Já tinha gravação, olha que loucura. Já podia gravar remotamente. E aí eu fui participar de um concurso de karaokê da escola. Tinha um torneio do ensino municipal, meu, que era incrível. Meu, tinha todo o ano, Léo. Eu achava isso um incentivo para as artes, sabe? Mesmo que a gente não fosse seguir depois. Mas tinha teatro, música, artesanato, pintura. E eu participei na época de cantor. E aí foi a minha escola toda para lá. Eu fui cantar Pequena Eva, a música tema da Paula Flaiban. Não podemos falar que assim, se ela falar que é tema de outra pessoa, ela me mata.
É,
mas ela achava que era a Ivete Sangalo que tinha lançado a música, mas essa música é de 84, né?
Lançada por Ivan Parente, meu amor.
Você sabia que isso é uma versão do italiano?
Sim, sabia.
Uma versão do italiano, Eva, Piccola Eva, do Umberto Tozzi. E aí eu fui cantar essa música. E, meu, eu percebi que eu gostava de palco. Foi a primeira vez que eu subi no palco e eu fiquei doido. As pessoas ficaram doidas, eu vi que eu sabia falar em público, me portar em cima do palco. Foi ali a paixão pelo resto da vida, assim, em 1986, nesse torneio do ensino municipal, incentivado pela escola, incentivado pela minha professora Márcia Coutinho, que sempre me falava assim: meu, você tem que cantar, você tem que compor, você tem que fazer teatro. Foi ela que me apresentou o Godspell.
O
Em
musical
86, o musical.
que você veio fazer depois, né?
Que eu fui fazer depois. Eu vi uma montagem da escola deles, do Improviso, que era uma escola da Tuapé ali. E eu fiquei fascinado, assim, era lindo. E aí, quando eu descobri que eu ia. Putz, que eu passei no musical, assim, foi muito especial. Isso em 2003, ou seja. Não sei fazer conta porque eu sou de humanas, mas foi de 86 para 2003. Olha que loucura.
Uau!
30, 20, 15, 18 anos depois? 20 anos
Faz
depois?
um tempinho, faz um tempinho. E você acha que esse sonho que você teve quando você era pequeno, você conseguiu alcançá-lo?
Sabe que eu fiquei burlando esse sonho, né? Eu tinha esse sonho, eu queria muito fazer o que eu faço hoje. Mas eu achei que durante uma época não era possível, era muito difícil. Ali nos anos 90, eu percebia que todas as portas se fechavam, não tinha porta aberta, era muito difícil, Léo. Principalmente para música, assim. Eu não conhecia o teatro, não estava embrenhado no povo de teatro, né? Eu fui conhecer o teatro 4, 5 anos depois. Então eu fechei as portas, eu fui fazer publicidade e propaganda, fui trabalhar num banco para poder pagar a minha faculdade. E ficava com isso na cabeça, você, nossa, que engraçado, eu tinha um sonho, né? Eu cantava, era tão legal e tal. E em 94 eu conheci o Carlinhos Machado, o Charles, e depois eu conheci o Jarbas, que me apresentaram para Sandra Oque, que é a cantora do Mauaca, né? Que é uma banda incrível, inclusive, quem não conhece tem que conhecer Mauaca. E ela me apresentou para o Rodrigo Pita e para o Daniel Salve. Foi ali em 95 para 96 que a gente começou a fazer umas bagunças ali de cantar. Eu já tinha conhecido o Fernando Anitelli, né, que eu já tinha voltado a cantar ali em 93, 94. Tinha banda com Madalena 19 lá com o Fernando Anitelli. Só que o teatro foi me puxando. Quando eu vi, eu tava completamente louco pelo teatro. Eu falei assim: meu, eu posso cantar e atuar, que doido, né? Aí eu me joguei nessa história e larguei a publicidade, larguei o banco e fui viver esse sonho. E eu acredito, assim, que pensando no, no, em como eu sonhava naquela época e o que eu me tornei hoje, eu sou um, parece que teve um upgrade de 100%, sabe? Eu imaginava que ia ser legal, mas não imaginava que ia ser tão legal, Léo, fazer o que eu faço.
A pessoa nasce para aquilo que é, né? Ou a pessoa é para aquilo que nasce, não é isso?
Eu sinto que às vezes tem uns caminhos que são meio longos, né? E tortuosos e tem umas bifurcações. Mas eu acredito, assim, que se você vive o que você realmente gosta, né? Independente, assim, se você tem que fazer uma outra opção, né? Se você vive o que você está fazendo naquele momento e gosta do que você está fazendo, naturalmente esse caminho vai voltar ali na frente, sabe? Eu acredito super nisso, que a gente faz uns caminhos às vezes diferentes, pega uns atalhos ou uns caminhos mais longos. Para aprender algumas coisas. Até um amigo meu fala assim: nossa, porque todo mundo pergunta, Ivan, nossa, que legal, você é um ator de sucesso, né? Tipo, que legal, todo mundo quer ser que nem você. E todo mundo quer ser agora, né? Só que esquece que tem esse caminho, né? Que eu passei, que você passou, né, Léo? Conheço a tua história. Que é uma história linda também, que, né, uma história aqui no Brasil, uma história aí em Nova York, uma história que tem altos e baixos, né? Mas isso não quer dizer que por exemplo, estar no que a gente está fazendo hoje não quer dizer que foi fácil, né?
Não.
Então as pessoas falam assim: ah, mas foi fácil, ó, o Ivan tá na televisão. Pô, eu fui fazer novela depois de 23 anos de carreira, gente.
É a ponta do iceberg, né? É só a pontinha.
É a pontinha do iceberg, né? Então, eu acredito que a gente nasce com um objetivo, nasce com um... Até outro dia alguém falou assim, ah, Ivan, não é dom. A gente nasce com um...
chamado?
Ai, não, sei como que é o nome. A gente nasce com uma fagulha e a gente tem que incentivar essa fagulha, né? Essa coisa que você tem dentro, a arte, ou se você vai ser médico, ou então você tem que incentivar. Se na infância, na adolescência, você não é incentivado com nada, né? Abrir os horizontes, porque eu acho que o teatro e a música, a arte, ela abre a cabeça da pessoa para todas as possibilidades, né? E eu acho que nessa época é muito importante. Foi muito importante eu ter vivido aquilo na escola. Me deu possibilidade de fazer tudo que eu tô fazendo hoje.
Uhum. Eu acredito também que a gente nasça com diamantes, né? E aí, com a vida, a gente vai lapidando. E como você falou do incentivo, eu acho fundamental a gente incentivar as crianças, os jovens, ou qualquer pessoa, quando você vê que tem um negócio ali, o incentivo faz com que a pessoa, né, se sinta importante, se sinta gente, se sinta digna de ter e fazer aquilo que ela sente que precisa fazer, né? Você, sua sensibilidade sempre te guiou na vida? Você sempre foi esse cara intuitivo e deixou a vida meio que te levar? Ou você gosta de fazer um plano? O que você vai fazer daqui uns 5, 10 anos? Como é que é isso?
Nossa, eu sempre deixei a vida me levar, Léo. E engraçado que eu sou capricorniano, né? E assim, eu deveria ser a pessoa mais... cheia de listas para as minhas coisas. Eu tenho listas, eu faço listas do que eu tenho que fazer, de música, listas. Eu gosto de planejar, mas, por exemplo, eu não gosto de planejar, por exemplo, a minha carreira. Engraçado, eu comecei a planejar um pouco a minha carreira o ano passado, quando eu conheci a Grazi Pisacani, que me indicou meio um caminho de como me organizar dentro das coisas todas que eu tava fazendo, sabe? Porque eu vou deixando, ah, eu aceito, eu quero fazer, ah, eu vou fazer. E vou aceitando quando eu vejo aconteceram todas essas coisas e eu não sei nem como aconteceu. Eu acho que eu tenho sorte de ainda ter, como chama? De tá vivo, né? Porque assim, eu acumulo coisas para fazer. Né? E pensando no como chama? Nas coisas que eu faço na vida, né? Eu não sei como é possível tudo isso que eu faço. Eu fazia, né? Hoje em dia eu tô um pouco menos com menos coisas para fazer.
Mais qualidade, menos quantidade.
É, exatamente assim, mas eu não planejei, juro. Assim, eu nunca imaginei que eu ia começar a cantar, começar a fazer teatro, virar teatro musical, fazer o Thénardier, ou fazer o Homem da Poltrona, conhecer as pessoas que eu conheci, assim, foi as coisas aconteceram naturalmente, assim, e as pessoas que ficaram, eu sou muito grato, assim, as pessoas que eu conheci, os diretores, e assim, eu faço sempre com tudo com muito amor. Eu acho que também faz essa diferença, sabe? Fazer com amor. As pessoas vão lembrando de você. Nossa, o Ivan vai gostar de fazer isso, assim. Ele gosta tanto de fazer isso. Quando eu me proponho a fazer, né? Porque quando eu não me proponho a fazer, aí...
aí ninguém... eu não me proponho a fazer.
Não, gente. Aí eu sou a pessoa mais preguiçosa que existe, Léo.
Mas e aí? Você dá... Você deixa isso acontecer ou você... Não, para. Nem faz. Nem começa.
Eu nem começo. Eu falo assim, olha, eu gostaria muito de ter tempo para fazer isso, mas eu sei que eu não vou me dar 100%. Né? Eu acho que quando eu era mais jovem, acontecia diferente. Eu acho que eu deixava mais a vida levar. Né? Hoje em dia, eu consigo escolher. Assim, não, isso aqui não vai me fazer feliz, porque eu já passei por isso. Né? Eu já tive algumas escolhas aí nesses últimos 3 anos aí, que não sei se é maturidade ou medo de passar a mesma coisa, sabe? De ter que lidar com os mesmos sentimentos. Ah, coisas que eu já resolvi. Ah, como chama? Deadlines que eu não vou conseguir cumprir, sabe? Antes eu não pensava nisso, eu pegava, ficava sem dormir. Só que hoje eu preciso dormir, né? Acho que essa é a diferença. Acho que é amadurecimento mesmo.
Amadurecimento, experiência, né, Ivan? A gente já vai vendo as bandeiras vermelhas de longe.
E você já vai, você olha pra cara da pessoa e fala assim: meu, essa pessoa vai me dar trabalho. Ai, meu Deus do céu, essa pessoa vai me dar trabalho, melhor não começar. Aí, meu, dito e feito, aí você vai ver o trabalho, você fala assim: nossa, graças a Deus que eu não me enfiei nesse trabalho, né?
Aquela intuição boa, né?
Ah, então, né? Acho que depois de 40, 40, eu vou fazer 48 esse ano, amigo.
Nossa, Ivan.
Fazer 48 anos. Então, assim, depois de 48 anos, a gente já sabe um pouquinho, né? Assim, o que vai agradar, o que vai desagradar.
A cutis de 29, né, meu amor? Porque, pelo amor de Deus.
Eu me cuido. Eu adoro cuidar da minha pele. Adoro cuidar do meu rosto, cuidar do meu cabelo. Adoro me cuidar, assim. Eu sou uma pessoa que se cuida muito.
Eu já tô com meu caderno de anotações aqui. Pode passar a receita, vai.
De fato, produtos da Premier, comer bem, tomar água, passar cremes no corpo.
Dormir 8 horas.
Eu adoro passar um. Meu, eu acordo, passo creme, eu durmo, passo creme. Eu adoro passar creme, eu não sei, eu fico passando creme o dia todo. Agora que eu tô na minha casa, eu fico passando creme o dia inteiro. É o que eu tenho pra fazer, ainda bem que eu comprei creme, né? Tenho estoque.
Menino, eu adoro donut com creme, sabe? Aquele creme de Bavária.
Ai, que saudade de um donut, meu Deus!
Sabe como é que chama? Dunkin' Donuts. Adoro aquela
Dunkin'
Bavária.
Donut.
Passo na cara, passo na virilha. É uma loucura.
Ah, eu gosto também, mas depende, né, do que para que fazer, né?
Amor, me fala um negócio. A gente nasceu vendo Disney, né? E aí, de repente, a sua voz se confunde com uma personagem. Você vira. Sua voz é a cara do personagem. E aí, como é que lida com esse Paranauê?
Ai, Léo, eu acho que 2017, né, foi quando entrou essa história na minha vida, né?
Como é que
A Mar
aconteceu?
Elizabeth, que começou a traduzir, fazer versões, né, pra Disney, né? Na TV Group, ali com o pessoal da TV Group. E ela começou a indicar alguns amigos, né, que cantavam, porque as coisas da Disney antes, o que que era? Quando era musical, uma pessoa dublava a música e uma pessoa dublava o texto. É, porque nunca tinha uma pessoa que dublava bem e cantava, né? É, porque não
Era
tinha nem.
então era uma voz para voz falada e uma voz para voz cantada.
Exatamente.
Tá.
É, era o que era o que acontecia sempre. Em todos os filmes, assim, só quando a personagem cantava meio falando, aí era conseguia fazer a mesma pessoa. E aí em 2017 isso mudou. A Disney achou que isso não era legal aqui no Brasil e aí começou a fazer teste com atores de musical. E aí com a Bela começou com Moana. Isso, começou com Moana. E aí eu peguei para fazer a Bela e a Fera e eu quase morri. Meu, Lumière é um dos personagens preferidos. Eu acho um personagem de comédia. Eu adoro esses personagens que tem nos filmes, né? Ainda mais da Disney, que sempre fazem um contraponto de comédia, né?
Não é você quem gosta, Ivan, é o Sérgio. Eu tenho certeza que tem dedo do Sérgio nesse negócio.
Sérgio. Gente, Sérgio Glort, ele é uma pessoa que me faz. Ele é o meu palhaço. Pode ser que ele seja meu palhaço,
Eu
sabia?
te... não, eu não tenho a menor dúvida. A gente vai falar mais de Sérgio mais pra frente, mas continua, por favor.
Gente, é verdade, o Sérgio sempre me colocava nesse lugar lúdico.
Tá vendo?
É, quem descobriu o Sérgio Glort na arte foi o Miguel Falabella, disse: Sérgio Glort, venha para a Luz Caroline, porque você é palhaço, Ivan. Ou seja, de repente eu estava dublando a vontade, prove a nossa qualidade. Meu, eu quase morri, né?
Ai, é maravilhoso. Me arrepiei aqui com 2 segundos.
Não, Ju, amigo, Eu fiquei muito. Assim, quando fui assistir no cinema, eu fiquei meio catatônico. Só que eu acho que a experiência mais doida foi o Timão. Porque o Timão. Eu não sei o que acontece, assim, acho que foi o primeiro filme da Disney musical que me pegou. E aí depois eu fui atrás de todos os outros, né? Foi em 94? Eu não vou lembrar. Foi 94, mais ou menos, lá ali nos anos 90, né? Eu
Isso.
amava Elton John, né? E de repente saber que ele fez músicas. Aí eu fui assistir, quase morri. E essa personagem. Tava na minha cabeça há muito tempo. Então, quando eu fui fazer o teste, a gente não sabia qual era o filme que a gente ia dublar. Eu fui fazer o teste às cegas. Eles não dizem, eles não, é tudo sigiloso, né? Então, eu entrei na sala de teste da TV Group e falei assim: Ivan, então é o seguinte: o que você vai dublar é isso daqui. Amigo, juro. A parte do filme que eles colocaram foi o trailer, que era a pata do leão fazia pum! E começava.
Eu tô vendo a cena de você caindo duro para trás.
Amigo. Amigo. Não sei, ó, fico emocionado até hoje. Eu olhei pra tela, fiz assim: o que que tá acontecendo? Aí eu olhei pro Nando, o Nando Valverde, que era o cara que tava fazendo o teste, ele morrendo de rir lá dentro, lá fora. Eu falei assim: Nando, vocês tinham que mandar uma carta um mês antes pra gente se preparar pra ver uma porra dessa. Eu quase morri. Eu fiquei 15, juro, uns 10 minutos, vai, não foi 15. Eles me trouxeram água, eu chorei, mas era só pra fazer o enfim.
E era a opção, era o teste, eu não sabia ainda o que
Não, eu
ia.
podia não passar, né? Enfim. E depois eu dublei um pedaço da primeira cena do Timão e tal. E aí quando eles me chamaram, falaram assim: Van, você passou? Eu falei assim: ok. Aí fui ouvir as músicas, né? Aí quando eu comecei a ouvir Hakuna Matata, comecei a chorar. Falei assim: meu, já pensou quando eu for gravar Hakuna Matata? 15 minutos, 20 minutos para começar a gravar o Hakuna Matata, amigo. Quando começa Hakuna Matata, você já não sabe mais onde você tá. Então, assim, é muito emocionante, assim, você sabe. E quando foi assistir no cinema, né? Se perceber que todas as piadas funcionavam, né? As gargalhadas, e batiam palma, e. Sabe, é muito emocionante saber que um filme que você dublou toca as pessoas e vai tocar pelo resto da vida, né? Eu devo isso muito ao Fábio Azevedo, ao Nando, à Ana Lúcia Lima, à Maria Inês Moana, que também são essas pessoas que trabalham lá na TV Grupo, de terem acreditado, né, em mim. Mas é uma emoção, assim, você a saber que você vai ficar num consciente coletivo para sempre das crianças, sabe?
É,
Pelo menos dessa geração.
o presente quem recebeu foi a gente, né, Ival?
Ai, lindo!
Ah, porque é incrível, é impressionante.
É Disney, né?
É
Um amigo
Disney.
outro dia. Eu lembro quando me chamaram para fazer o teste. Eu já tinha feito a Bela e a Fera. Me chamaram para fazer o teste. Um amigo meu, Renan, falou assim: Ivan, você vai fazer teste para Disney? Sim, é para Disney. Sim, é para Disney. Eu falei assim: eu sei, é para Disney. Meu, é a maior rede de entretenimento para criança, né? Que assim, que forma, que coloca sonhos na cabeça das pessoas, né? Eu sinto que a Disney participa dos melhores momentos da gente quando a gente é criança, né? Eu lembro de assistir Pinóquio, o Bambi. Bambi eu quase chorei, não posso ver de novo. Bambi, Dumbo, sabe, todos esses filmes assim que permearam a nossa infância, Branca de Neve. E aí, de repente, começa essa onda nova, né? Da Pequena Sereia, o Rei Leão, que forma pessoas melhores, né? Abre esse caminho da intuição da criança, do criativo, do lúdico. E isso faz com que a pessoa tenha sonhos. E se ela tem sonhos, ela tem vontades. Se ela tem vontade, ela pode ser quem ela quer. Não só porque a mãe diz: ai, filhinha, você pode ser o que você quiser na vida. Porque isso é uma outra questão, né, que os pais empoderaram demais crianças que, e não deram subsídios, não deram ferramentas. Limites. Limite é a palavra. Não deram limites, não deram ferramentas para que ela alcançasse o que ela quer sem ser arrogante, né? Porque uma coisa é você querer ser uma pessoa, outra coisa é você querer ser uma pessoa porque você quer ser, né? Não é porque você tem um sonho, é porque você quer ser melhor que as outras pessoas. E a gente não está aqui para ser melhor que as outras pessoas. A gente está aqui para ser o Léo Abel, para ser o Ivan Parente, na nossa melhor versão, né? Então, muita gente deixaram de ser elas mesmas só por causa da palavra você pode ser quem você quiser. Eu acho que na infância, quando você vê esses filmes, né, que você vê que tem momentos tristes, momentos felizes, você tem que lidar com esses momentos e não só ter a mãe e o pai passando a mão na cabeça. Não, filho, tá aqui, ó, não, você não precisa se preocupar com isso. Toma um carrinho, toma um videogame, toma uma televisão, toma um carro, toma uma casa. Ou às vezes ao contrário, né? Você não tem direito a nada, você nunca vai ser feliz. Que tem os dois, tem um contraponto, né? Dos pais que são positivos demais e os pais que são negativos demais, né? Tipo, você nunca vai ser nada na vida, olha, a gente é pobre, a gente nunca vai ter dinheiro. Então, eu acho que o lúdico, as possibilidades são muito grandes na nossa vida, sim, mas a gente tem que batalhar por elas, a gente tem que passar por elas, a gente tem que ficar triste, a gente tem que ficar alegre.
São as mensagens subliminares, né, que vão sendo lançadas ali e em algum lugar a gente vai guardando, né, na nossa Isso. mente. E aí fica aquela vozinha lá no fundo que você nem sabe de onde está vindo, mas te joga lá para baixo. Quer dizer, se a gente faz o contrário, se a gente alimenta esses seres com outro tipo de... aquilo que a gente falou lá no começo da nossa conversa, de colocar mensagens positivas, você vai para um outro lugar, né? Do diamante.
Exatamente.
Você quer ser pai, Ivan? É isso que eu estou entendendo?
Eu nunca pensei nisso. Eu realmente nunca tive esse instinto, sabe? De ser pai. Eu sou uma pessoa que cuida muito das pessoas. Acho que isso já faz de mim uma pessoa que... de alguma forma é pai, né? Eu gosto de cuidar das pessoas que estão à minha volta, dos meus amigos. Todo mundo fala assim, você tem que ter um bichinho, né? Eu não sei, eu não tenho...
Você não quer ter um bichinho, você quer ter todos os bichinhos, é isso?
Eu não sei, eu acho que o que eu gosto é... Eu gosto de não sei, eu não tenho vontade de ser pai, por exemplo. É uma coisa que para mim é muito... tá muito enraizado. Não tenho vontade de ser pai. Mas eu gosto de cuidar das pessoas. Deixa eu fechar aqui a janela, porque tem muito sol.
Tá.
Mas eu gosto de cuidar das pessoas. Eu não sei se eu seria um bom pai. Talvez fosse. Talvez se fosse numa outra época. Se eu fosse mais jovem. Talvez. Se eu fosse diferente, se eu fosse uma outra pessoa.
Se sua mãe fosse homem, se seu pai fosse... Entendi.
Não, é engraçado, né? Porque assim, eu tenho uma amiga que perguntavam sempre pra ela, por que você não quer ser mãe? Você quer ser mãe? E ela ficava muito irritada, né? Você não quer ser mãe? Ela ficava muito irritada. Até que ela ficou... A Letícia Tomazella, ela está casada com um cara, o Sérgio Rosenblitz, que é um cineasta, que tem dois filhos. E de repente ela se viu mãe. Né? E a maternidade para ela veio de outra forma, né? E ela tá curtindo essa ideia, ela tá fazendo livros, ela tá fazendo uma pesquisa incrível. E eu, todo mundo me pergunta, você não quer ser pai? Você não quer ser pai? Eu falo assim, não, não quero ser pai. Não chegou essa investigação ainda em mim, sabe? Tipo, como é que eu lido com isso? Talvez eu lide cuidando dos meus amigos, né? Talvez seja isso.
Eu sinto isso em você, que você gosta de proteger os teus amigos, ter eles por perto, saber como é que a gente tá, e tem todo esse amor, esse afeto, essa Sim. sensibilidade mesmo que é sua, né? Amigo, me fala uma coisa, Como é que foi essa transição do teatro para televisão?
Nossa, eu nunca pensei em fazer televisão. Vou te ser muito sincero. Era uma coisa que nem estava nos meus planos, assim. Uma, porque eu não conseguia investir, né? Porque tem um investimento que tem que ser feito em vídeo, em cursos. Porque o teatro, a linguagem do teatro é completamente diferente da linguagem da televisão. E é uma coisa que precisa se estudar, né? E eu não tinha tempo, eu estava sempre em cartaz, eu estava sempre num processo, eu me envolvi em muita coisa, Léo. E às vezes as produtoras me chamavam e eu não conseguia estudar para fazer tal teste. De uma certa forma, eu saía sempre muito frustrado, né, dos testes de vídeo, né? E aí aconteceu para mim, de repente eu estava fazendo Lemis. E eu recebi uma mensagem da Lili, lá da SBT, falando que eles queriam fazer um teste comigo. E eu fiquei desesperado, né? Fazendo Lemis, aquele inferno que era, né? Fazer aquelas sessões todas. Eu tava exausto. Era uma personagem super difícil, o Thénardier, em 2017. E aí eu falei com a Renata, assim, Renata, eu vou fazer um teste, eu preciso... Talvez eu chegue tarde num dos dias. Ainda tinha que fazer isso. Eu odeio chegar tarde, eu odeio chegar atrasado. Ou seja, atrapalha o meu dia, né? Eu fui lá fazer. Lá na Anhanguera. Eu, Andresa Macei, a gente tava Paulão. Aquela pessoa doida fazendo teste. Encontrei com um monte de amigo. Oi, tudo bem? Ah, eu vim fazer o teste rapidinho. A CBT sabia que eu tinha que fazer rápido e tal. E aí eu fui fazer o teste, e engraçado, eu tava super à vontade, acho que eu tava relaxado, falei assim, ah, não vou passar nessa merda.
São os melhores testes, né?
Eu não vou passar nessa merda, juro. Eu fiz o teste com uma pessoa, com a Teté, que é uma pessoa linda, e aí tava a tiazinha, fiz teste com a tiazinha querida, que eu adoro, a Suzana.
Suzana.
A Suzana é uma graça, eu adoro ela. Tava uma galera lá. Aí eu fui fazer o teste, fiz com essa menina. Tava o nome dele, gente? Ai, eu tô péssimo com o nome. Apesar que... Enfim. O diretor do SBT lá, o diretor de ator...
Fernando...
Esqueci o nome dele, gente.
Ah, ele vai vir.
Ariel. Ariel Mosch. Tava o Ariel.
Uau.
Como é que eu esqueço, né, do Ariel? Tava o Ariel, a Márcia, o Buri, tava todo mundo lá. E aí eu fiz o teste. Aí eu falei assim, foi uma bosta, vou embora daqui. Aí ele, não, Ivan, espera um pouquinho, eu quero que você faça com mais uma pessoa. De repente entra Letícia Tomazella, que hoje em dia eu sei que é uma das pessoas mais doidas que eu conheço. Mas ela chegou muito, sabe, muito centrada. Enfim, eu sei que essa mulher, quando ela começou a dar o primeiro texto, eu já entendi o que ela estava fazendo. Teve jogo. A gente fez uma puta cena. Aí eu saí de lá e falei assim, meu, fiz uma puta cena com essa mulher. Tô achando que eu vou passar nessa merda. Fui embora e aí eu passei e aí minha vida mudou completamente. Assim, eu tive que me reinventar depois de 23 anos... Pensar em fazer televisão, a coisa mais difícil, eu parecia um orangotango de 40 metros de altura dentro do estúdio. E todo mundo fazia, Ivan, para de se mexer. Ivan, não se mexe tanto. Ivan, fica na câmera. Eu não tô conseguindo te enquadrar, Ivan. Você tá se mexendo muito. Ivan, para de mexer a cabeça que você tá... Meu, foi um processo... começa frustrante, mas agora quando eu... Eu tinha vergonha de ver as primeiras cenas, né? Vergonha, Léo. Assim, meu Deus, eu devo estar assustando as pessoas. As pessoas assistem a televisão e devem sair. Ai, que é isso? Apareceu muito rápido na televisão. Eu juro, eu devia estar assustando. Algumas pessoas acho que a gente perdeu ponto no começo por causa da minha atuação.
Ai, meu Deus.
E daí eu comecei a entender. A Letícia me ajudou muito, sabe? Tipo, Ivan, ó, os câmeras, cara, no SBT, eu não entendo, cara. Foi um dos lugares mais lindos e humildes e lugares gostosos que eu trabalhei na minha vida. Meu, os câmeras, eles olhavam para mim, assim, faziam assim, tipo, mais para direita, Ivan. Ó, agora fica paradinho, fica aí. Ou então, eles falavam assim, Ivan, tá vendo onde tá a sua câmera? Sua câmera é essa. Se você vira um pouquinho para a esquerda, eu não te pego. Meu, eles te ensinavam. Eles são muito fofos, diretores muito pacientes. Então, assim, eu aprendi...
Você atrai esse tipo de gente. Eu acho que a sua energia acaba interferindo em como as pessoas lidam com você.
Pode ser.
Eu sinto isso.
Eu era muito, muito, assim, calmo, sensato, assim, tipo, o que vocês precisam de mim? Uma coisa que me ajudou muito, o teatro musical me ajudou na televisão, foi marcação. Eu sou muito bom de marca. Você me fala uma vez onde eu tenho que estar, eu nunca mais esqueço.
Uhum.
Né? Então eles não tiveram problema comigo com isso, mas em compensação com a atuação, eu parecia um javali. Endoidecido. Ivan, por que você tá gritando com a Arlete? Não, eu tô fazendo normal. Não, você tá bravo com ela. Ah, é verdade, eu tô fazendo teatral.
É a paixão, né? Só que isso...
É paixão,
só que a sua paixão na TV precisa ser... como fala?
Dosada.
Dosada. Ela é outra dose.
É, então, olha que doideira. A nossa arte, a nossa profissão... eu sempre ouvi... A Grazi me falou isso. Assim, Ivan, você... teve a oportunidade de fazer quase tudo. Só não pintei grandes quadros para exposição. Mas o resto, na minha área, eu fiz quase tudo.
Uhum.
Né? Falta cinema, que eu não fiz. Mas eu passei por várias coisas. E assim, eu com 47 anos, eu aprendi mais uma. Ou seja, tem gente com 23 anos achando que sabe tudo.
Uhum.
Eu com 47, 48, ainda acho que posso aprender mais. Como eu tô aprendendo agora nessa pandemia, na quarentena, né? Tive que aprender a mexer num programa de som, um programa de vídeo, a fazer gravação remota, sem, como chama, o home office que eu tô fazendo, né? Então, assim, eu não tenho medo de aprender. Então, ali, quando eles começaram a me ensinar, Mila Cristi, meu, ela me deu toques incríveis, sabe? Uma grande amiga. Eu só tenho a agradecer lá ao SBT. Eu fui muito bem... foi uma boa entrada na televisão, sabe? Então, eles me ensinaram tudo. Foi difícil. Eu tinha dias que eu ia para o SBT muito frustrado. Tinha assistido uma cena anterior. Eu falei assim, nossa, foi muito ruim essa cena, gente. Como que alguém me contrata ainda? E eu chegava lá, eu chegava lá para gravar, todo mundo, nossa, agora a gente vai gravar as melhores pessoas. Né? A minha casa com a Letícia Tomazello. Nossa, a gente ama gravar, quando vocês vêm gravar. E aí, ou seja, eles tiravam a gente... Pô, tem dias ruins, né, Léo?
Uhum.
Tem dias que você não faz a sua melhor cena, a sua melhor atuação. Mas é como na vida. Às vezes você fala uma coisa que não devia ter falado, tem uma ação que não deveria ter feito. Acho que a gente sempre pode melhorar. Eu aprendi isso na televisão.
Legal, ótimo. Eu vou amar ouvir de você o que a fama representa. Porque como eu te conheci muito lá atrás...
E não é tão lá atrás assim, não começa.
É, tá certo, desculpa. Eu vou reformular essa pergunta. Como eu te conheci faz alguns aninhos... e você é um cara sensível que eu admiro muito. Eu queria muito entender qual que é o gostinho da fama.
O gostinho da fama.
O que que é isso? O que que isso causa na pessoa?
Olha, eu não sei te dizer, sabia? Sabe por quê? Porque minha vida não mudou em nada.
Ok.
A minha vida não mudou em nada. Assim, eu acho que pra profissão, isso impulsiona alguns olhares de algumas pessoas que nunca tinham te visto, né? Nunca tinha te visto atuar, nunca tinha... Assim, não, tipo assim, eu não tava nem no Google, né? Tipo isso. Eu acho que ter uma oportunidade de fazer uma novela como eu fiz, né? E fazer musicais dos quais eu fiz, só aumenta a responsabilidade, não diminui. Assim, não dá para ficar... se achando o máximo. Porque eu sinto que... Engraçado que a palavra fama me dá uma sensação de irresponsabilidade, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser. É, que eu tenho fama, ninguém vai me barrar, eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim, né? Eu acho que quando você tem fama, você tem exatamente uma responsabilidade muito grande com o que você diz, com como você faz as coisas, como você fala com as pessoas. Cuidado, o qual eu sempre tive, né? Ele só aumentou. Então, assim, pra mim, a fama ajudou produtores, diretores que não me conheciam a me conhecerem. Essa fama, né? Eu nem digo que eu sou uma pessoa famosa. Famosa, sei lá, é a Beyoncé, né? Que tem 300 milhões de seguidores e ela não segue ninguém, né? Isso é ser
É daquela esnobazinha básica.
Ela esnoba todo mundo!
Sua esnobadeira!
E eu, se eu deixo de responder um fã, eles me bloqueiam, eles começam a falar mal de mim. Então, assim, tem uma responsabilidade. Então, eu acho que, assim, pra mim, a fama é responsabilidade. É tipo, mais pessoas vão te ver. Ou seja, você tem que ser exemplo para mais pessoas. Eu fico pensando assim, uma pessoa que me vê ali fazendo o Lindomar, né? Aquela pessoa doida, engraçada, e dá risada, e fala, e olha para aquilo e fala assim, nossa, um dia eu quero ser como o Ivan. Né? Aí vai no meu Instagram, tô eu falando um monte de palavrão, xingando todo mundo, mandando todo mundo a merda, e não sei o que, bababá. Que exemplo que eu quero dar para essa pessoa, né? Então eu acho que com a fama vem responsabilidade. Então, acho que isso me deixou mais responsável ainda, sabe? Como você disse, eu entro no Instagram do Ivan, que eu vejo? Vejo poesia. Mesmo as coisas mais difíceis que a gente vem passando hoje em dia, eu tento achar uma metáfora para incentivar as pessoas a olharem, né? Por um outro ângulo, com um sol, com vários sol. Nem sei se tem... Enfim, você dá para você conseguir incentivar, dar esperança para essa pessoa, né? Então, acho que a fama é isso, assim. Eu não sei se é essa a resposta que você estava esperando.
Inspirar. Não, eu queria ouvir de você, essa pessoa sensível que eu tenha profunda admiração, como é que isso bate em você.
Não bate. Não, engraçado, Léo, para mim não mudou nada. Eu pegava ônibus... Eu pegava metrô. Eu nunca peguei o carro para ir para o SBT, entendeu? Eu sempre peguei metrô, ônibus. Isso para mim não mudou. Tipo assim, ai, a fama. Nossa, como é que tá isso? Não sei. Eu não sei como seria se fosse uma Sofia Valverde que talvez fosse atacada no metrô, né?
Uhum.
Uma Larissa Manoela. Eu não sei. Não cheguei nesse nível, né? De repente ser atacado. Eu cheguei a ter um pouco de pânico porque as pessoas às vezes não sabem como chegar em você, né? Às vezes chegam com muito agressivos. Ô, Lindomar, vai, vamos tirar uma foto, vai, você que é famoso, vai. E já começa a pegar e abraçar e você não sabe o que vai acontecer, né? O mundo é muito doido, tem gente doida, né? O John Lennon não foi assassinado por um fã? Então a gente tem medo. Mas, então eu acredito que se você tem a oportunidade de ter fama, de conseguir a fama, de ficar notório, isso tem a ver com a qualidade do trabalho que você está fazendo. E a partir desse momento, seu trabalho tem que ser ainda melhor.
Uhum.
Então é isso que é isso. Fama traz responsabilidades.
Lindo. Ivan Parente, o que te move?
Ai, o que me move? Sabe que me fizeram essa pergunta?
Putz, achei
uma pergunta
que tava
parecida.
Fazendo a pergunta, mas...
Não, mas é uma pergunta que faz muito sentido nesse momento, principalmente, que a gente está vivendo. O que me move? Eu amo estar vivo. Eu amo conhecer pessoas. Eu amo interagir com pessoas. Então, assim... E eu amo tocar... as pessoas com a minha arte, né? Eu adoro ver como as pessoas veem a gente, né? Por mais que às vezes parece que a gente seja mágico, né? Que a gente mora em outro mundo, no mundo doido, né? Eu não sei que lugar que eles acham que a gente mora. Que tá todo mundo igual, tá? Mora numa casa, faz comida, vai fazer compra, tudo igual, né? Então, essa interação com as pessoas, essa vontade de aprender outras vidas, de viver outras vidas, me tira de casa, me dá vontade de sair de casa, de aprender mais, eu não sei se você tem essa sensação, cada vez que eu saio da minha casa para viver a vida de uma outra pessoa, porque é o que a gente faz, né? Que a gente tem a oportunidade de viver outras vidas, né? Tipo, fazer um Timão, fazer um Pedro de Lara, fazer um Thénardier, fazer um Lindomar. A gente tá mexendo com uma vida que não é nossa, né? Então, assim, o que me move é conseguir absorver esses mundos que eu não vivo, né? E que eu tenho a oportunidade de viver. Ou seja, eu vou ser uma pessoa melhor amanhã. É empatia, sabe? Eu consigo ser empático, ter uma facilidade de ser empático. Eu e a Daniela, todo mundo fala assim: ah, vocês dois são muito chatos, porque tudo vocês vem o lado bom. Eu sou meio poliana, eu tô na novela certa. Tô na novela certa, definitivamente estou na novela certa, porque eu sempre fui chamado de Ivan querido, né? Ah, o Ivan querido é intocável. Ah, ele tá sempre achando o lado bom das coisas. E é verdade, assim, eu sou uma pessoa empática, porque a partir do momento que eu saio da minha casa, né, pra interagir com o mundo, eu tenho que deixar o mundo interagir comigo também, entendeu? Então, assim, o que me move sair de casa é exatamente isso. É ter contato com as pessoas, aprender com essas pessoas, entender que eu não estou 100% certo e também que eu não estou 100% errado, né? Então, e quem me ensinou isso foi a arte. A arte me ensinou que eu posso sim me colocar na vida do outro, me colocar no lugar do outro e achar verdade nisso e conseguir entender esse universo. Bom, em 2017 eu tive esse encontro, eu posso falar, maravilhoso encontro com o Thénardier, onde eu consegui entender o universo desse cara, né? Ele tinha uma hora que ele olhava para a plateia no esgoto, ele olhava para a plateia, ele tá cantando, né? Tipo, tirando um dente do cara, tirando o relógio dele. Ai, graças a Deus agora tem um relógio. Aí ele olha para a plateia, tá todo mundo olhando para ele e fala: o que vocês estão me julgando? Esse cara não vai precisar desse dente mais. Só que esse dente vai me ajudar a co comer. Vocês têm alguma ideia disso? Vocês sa sabem de onde eu vim? Quem foi minha mãe? O que eu passei? Então começa a vir um background. Você fala assim: meu Deus do céu! Esse cara tá lutando pela sobrevivência dele. Ele não tá se importando com esse dente desse cara. Ele não tem essa moral. Ele não tem essa moral, né? E é engraçado como. É óbvio que eu não vou ficar falando assim: eu entendo aquele cara que mata. Aquele cara que mata, né, que rouba, é uma tristeza, mas eu consigo me colocar no lugar dele, né? Então, assim, eu acho que o que me move é isso: é conseguir entender os lados, né? Conseguir entender essas personagens, não focar só em mim. Eu entendo que eu sou parte. De um todo. Assim, sem o Léo, eu não vivo. Sem a Mari, eu não vi vivo. Sem o Gael e a Mi, eu também não vivo.
E quem
Quem
consegue
vive?
viver?
Então, assim, um vai. O que me move é interagir com essa gente e ser uma pessoa melhor. É deixar um legado. Tá aí um negócio que me veio agora. Você falou assim: lidar com a fama, né? Eu acho que eu deixei uma história para ser contada, sabe? Alguém um dia vai lembrar assim: ah, o Ivan que dublou isso. Ah, o tio Ivan, o tio Sapo. Só isso já me move a sair de casa. Eu consegui tocar as pessoas.
Que lindo, que lindo. E é por isso que a gente te ama, porque você é tudo, você é nada, você representa absolutamente o amor, a empatia, essa pessoa, o Ivan querido.
Ai, amigo. Mas é, né, muito doido, porque a gente vai conhecendo as pessoas e todas as pessoas que passaram pela minha vida me fizeram ser ainda mais assim do jeito que eu sou. Ser cada vez mais empático, porque não me julgaram, sabe? De tudo bem que ali no, na Ópera do Malandro tinha Marcelo Boffa e Roberto Rocha, que eles sempre me julgavam. Ah, lá vai o Ivan querido de novo. Mas com eles eu aprendi a ironia, né?
Isso.
Com o Roberto, com o Marcelo e com o André Dias, que são pessoas que eu quero trabalhar de novo, assim, junto. Assim, era uma delícia aquilo.
Porque a gente também não pode se levar a sério o tempo inteiro.
Exatamente, mas eu não sabia disso até aquele momento, entendeu? Eu era sempre Ivan querido. De repente eu descobri a ironia. Eu falei assim, gente, olha, dá pra ser irônico também.
Eu posso ser irônico comigo mesmo, inclusive.
Olha que delícia. Exatamente. É uma delícia.
Meu amor, muito obrigado. Muito obrigado.
Ai, Léo. Que delícia.
Eu quero fazer um outro episódio, mas não com você, com o Sérgio. Tu pode ser? A gente pode chamar.
Super topo. Eu não sei nem se você sabe fazer a vozinha. Porque tem sempre uma vozinha, né?
O Sérgio.
Será que o Sérgio é uma criança?
Será?
Eu vou descobrir.
Meu amor, você é demais.
Te amo, Léo.
Eu te amo também. E se você gostou desse episódio com o Ivan, deixa um comentário, fala o que você tirou dessa nossa conversa, interage comigo lá. Eu mando as mensagens pro Ivan, se você mandar para mim. O Ivan, por favor, se alguém te mandar mensagem a respeito desse podcast, você envia para mim, para eu postar lá no Instagram, para a gente criar esse meio de comunicação.
E delícia.
E o podcast O Que Te Move fica por aqui com o Ivan Parente. E semana que vem, sexta-feira, a gente tem mais um convidado para ter mais uma conversa boa, um bate-papo gostoso. Ivan, te amo, meu amigo.
Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Sabe que eu sou muito seu fã. E é um privilégio ter visto você sair das coxias de Pocket Broadway pra esse cara incrível que você virou hoje. É, acho que a gente podia fazer um podcast com você agora, pra gente saber. Porque você tem história, viu?
A gente tá construindo uma história aí.
Boa história.
Um beijo, te amo.
Te amo!
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.